projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela. Mas afinal, o que é o elevador social? Os números dizem-nos que, mesmo chegando à universidade, os alunos mais carenciados sofrem maior risco de desemprego. Como se pode combater a exclusão social junto dos meios mais desfavorecidos? A resposta de Elizabeth Fernandes, a convidada de hoje, está na música que a salvou e que acredita vai ajudar a salvar os jovens dos bairros de Loures. Para isso, fundou o Conservatório das Artes de Loures, que muitas vezes, para além de uma escola, é uma casa e uma família. Olá, Elizabeth. O que é isto?
Olá,
do Conservatório?
O Conservatório é uma escola de ensino artístico especializado que tenta dar um serviço à sua população holístico. Portanto, para além de ensinar a gente, tenta promover o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens que nos procuram.
Mas este conservatório tem características muito especiais, a começar pelo sítio onde está implantado.
Sim, geralmente na cultura ocidental, sobretudo no momento atual, os conservatórios são, e a música clássica em si, são vistos como elitistas, não é? E o nosso não, o nosso fica exatamente no quadrante oposto, o nosso fica aqui num sítio que é o Catejal, uma zona bastante empobrecida, com graves vulnerabilidades sociais, e foi aqui que a gente decidiu fundá-lo, porque nós somos pessoas desta terra, nós defrontámo-nos com estes problemas que este mundo da música tem, e então decidimos que estava mais do que na altura de criar uma escola que quebrasse com esses paradigmas que suportam o ensino artístico especializado.
Mas essa inspiração veio também da sua experiência pessoal.
Sim, completamente. Foi um sonho de menina, porque eu, tal como alguns colegas meus, também sou oriunda de uma família bastante pobre, de uma família que enfrentou graves problemas, que em parte destruíram os meus sonhos de menina, a minha infância, e isso fez com que, quando eu conheci a música, quando a música entrou na minha vida, devolveu-me a capacidade de sonhar.
Isso tinha que idade, Elizabeth?
Tinha 8 anos. Foi a prenda de aniversário que a minha mãe me deu, porque não havia assim dinheiro para outras prendas, então a prenda da minha mãe foi inscrever-me na banda filarmónica local. E que prenda que a minha mãe me deu, pois mudou a minha vida para sempre. Com a música eu consegui perceber que conseguia construir um mundo paralelo para mim, e isso empoderou-me. E ao empoderar-me, eu senti que era capaz de tudo, de construir a felicidade, de ter amor para mim, de aprender a amar. E quando tinha 11 anos e fui estudar, como me diziam na altura os senhores da banda que nos ensinavam, estudar música mais a sério para o conservatório, eu reparei que afinal a música não era acessível a todos. E isso era algo que eu não tinha percebido ainda. Eu pensava que, porque na banda bastava nos inscrevermos e a gente todos aprendia,
não,
e todos tocavam. Quando eu fui depois para o conservatório e vi que o dinheiro era um problema grave e que isso poderia impedir-nos de estudar, no meu caso a falta de um instrumento musical próprio e de melhor qualidade, porque estudava com o da banda que me emprestavam, de outros colegas meus, coisas simples como não ter dinheiro para o passe. Isso desde menina criou-me aquele desejo de um dia eu vou ser capaz de criar um sítio onde todos possam aprender e onde o dinheiro não seja uma questão, onde todos possam aprender independentemente do dinheiro que têm. E foi assim que surgiu o conservatório.
Mas esse conservatório custou a nascer.
Ai, custou tanto.
Como é que eu também sei que foi por uma teimosia muito grande sua?
Foi. O conservatório, olha, aqui no início, primeiro toda a gente dizia que era impossível um conservatório neste sítio. Até ouvi muito uma expressão que eu ainda hoje me custa muito dizê-la e ouvi-la, porque foi das coisas que mais me magoou na altura, miúda, pequena, não é? E aquilo que me diziam era: isso são pérolas dadas a porcos. E eu dizia muitas vezes: mas estão-me a chamar porquinha a mim? E as pessoas ficavam um bocado sem jeito, porque estavam a perceber que realmente era isso que estavam a dizer, que havia uns que mereciam e havia outros que não mereciam. E foi muito difícil, porque primeiro não acreditavam no projeto, depois a minha idade era um entrave muito grande, porque achavam que eu era louca.
Que idade é que tinha quando andou com esse, quando começou a pensar e a mover-se nesse sentido?
Na altura, 11 anos, e depois mais oficialmente com a Câmara, 14, e depois para o Ministério da Educação, 17. E então foi muito difícil, porque eles diziam que era um bocadinho louca e que pensavam que era só um desejo tonto de uma miúda, mas... Felizmente tive...
Convenceu-os que não.
Sim, e tive muito boas pessoas à minha volta que foram vendo alguma coisa em mim, foram-me ensinando.
Mas está a falar de quem? De pessoas do conservatório, pessoas da música, pessoas da política?
Pessoas, sobretudo, do Ministério da Educação e da Câmara. A Câmara Municipal foi estrondosa, porque na altura eu tinha apenas 14 anos quando lhes apresentei um projeto e eles decidiram implantar o projeto nas escolas de ensino regular, com os professores de primeiro ciclo e com as educadoras de jardins de infância, e isso foi uma aposta, porque era só uma menina de 14 anos e eles na altura decidiram apostar. Portanto, tenho-lhes muito a agradecer. Depois, no Ministério da Educação, sobretudo na pessoa da doutora Cristina Pessoa, a quem eu lhe chamo ainda hoje a minha fada madrinha, porque ela, durante o tempo todo que eu fiz a licenciatura, ela disse: eu vou-te ajudar, vou-te ensinar como é que funciona um conservatório, como é que se deve interpretar a legislação, coisas que a gente não aprende nas universidades. E tornou-se uma pessoa muito especial na minha vida, ainda hoje o é, uma mentora, uma madrinha, e portanto agradeço muito a as pessoas.
E onde é que foi buscar essa determinação?
Olha, eu acho que a vontade de não querer que outras crianças passassem por aquilo que eu passei. Eu felizmente, embora a minha família tivesse algumas vulnerabilidades que massacraram um pouco a minha infância, houve momentos muito menos felizes que eu passei em algumas escolas que frequentei. Alguns deles até abusos de algum tipo que roubaram em parte a minha humanidade.
Mas abusos em que sentido? Por vir de um meio mais desfavorecido ou abusos de outra natureza?
Também desses e também de outra natureza, sobretudo sexuais. Pessoas que deveriam tomar conta de mim e não o fizeram. Aliás, abusaram da confiança que os meus pais tinham. E depois é muito complicado. Eu hoje em dia já consigo falar melhor disto, porque tive que precisar de terapia e de ajuda. Mas enquanto menina sentia-me muito culpada. Eu se calhar, se fosse mais feia, eu se calhar, se não risse tanto, não chamava esta atenção, porque estas pessoas manipulam-nos e a gente, somos crianças muito pequenas. Eu era muito pequenina, eu tinha 3 anos, foi dali dos meus 3 aos meus 9 anos, e isso me magoou muito, porque eu pensava: são estas pessoas que devem tomar conta de mim, deviam cuidar do meu bem-estar. Se estas pessoas não o fazem, então quem é que o fará? E então cresceu este desejo de... Eu sei que outros meninos passam pelo mesmo, e eu jurei a mim mesma de que essa vai ser a minha demanda para a vida. Ninguém vai passar por isso.
E continuo a encontrar histórias semelhantes e, porventura, piores, mais graves, aqui.
Sim. Infelizmente, sim. Vejo que... Não passa, por mais que a televisão, os meios de comunicação passem isso, por mais que hoje em dia as escolas estejam atentas, porque felizmente estão muito mais atentas, continua a haver. E agora, neste período que a gente passou de confinamento, as histórias ainda se intensificaram mais, porque muitos destes miúdos vão para a escola, onde é o seu refúgio, e aqui não o puderam ter, não é? E então, questões de alcoolismo, de abusos, de vários tipos de físicos, emocionais, verbais, sexuais, continuam, e algumas histórias são terríveis, são mesmo terríveis e alarmantes, mas felizmente até à data é das coisas que mais me aquece o coração, porque vejo que temos contribuído com alguma coisa para o empoderamento destes pequenitos, e noto que eles conseguem se afirmar, conseguem não se tornar só vítimas, portanto, eles conseguem ver que a história deles aconteceu, não deveria ter acontecido, mas isso fez-os mais fortes e eles têm muito para dar ao mundo e muito de bom.
E o que é que eles dão ao mundo? Quantos músicos, quantos pequenos músicos aqui estão e a fazer o quê?
Olha, neste momento temos cerca de 13 mil pequeninos músicos pequeninos.
Nós estamos a falar nas escolas e aqui no conservatório.
Exatamente. Alguns, os que vêm já aqui mais para o conservatório, já são aqueles que seguem de uma maneira mais formal, porque nas escolas acaba por ser um bocadinho mais informal, e esses já são 600 neste momento. E então aquilo que a gente fica mais feliz é vê-los a desenvolverem-se de forma integral, a florescerem, a criarem projetos de vida com sentido, com propósito, e para mim, pessoalmente, é ver que para eles o eu é importante, mas o nós ainda é mais importante, e ver esta retribuição que eles fazem à comunidade, no nosso caso uma retribuição através da arte, não é? Coisas simples, mas que têm um impacto tremendo na vida das pessoas. Por exemplo, ver miúdos de 15, 16 anos que eles próprios fazem projetos de voluntariado para ir tocar aos lares de terceira idade. E mesmo agora no confinamento, tocarem à janela, mas, e ver a alegria daquelas pessoas mais velhas, ver aquele momento de carinho intergeracional, para nós vale a pena. Vale a pena termos passado por este sacrifício todo de quantas vezes o conservatório já não teve para fechar por falta de verbas, por as instalações estarem numa zona auge.
Ninguém, o som não transmite a imagem do local onde estamos, ouve-se aqui também os miúdos a correr. Sim. E os sons dos ensaios. Isto aqui são uma série de módulos uns em cima dos outros, que foram vocês também que construíram e fizeram.
Exatamente.
Também há essa versão de construção,
sim,
não é?
Toda a escola é erguida literalmente pelas nossas mãos, com coisinhas que apanhamos no lixo, com coisinhas que nos dão. Os módulos tiveram que surgir. Antigamente tínhamos algumas instalações em alvenaria, mas como estamos numa zona auge, portanto não podiam continuar cá porque eram ilegais, e então optámos por estes módulos porque era o mais barato e o mais rápido de pôr aqui. São as nossas barraquinhas de metal, como a gente as chama, mas a gente tenta aprumá-las o melhor que podemos, e também temos ajudas de algumas empresas que nos vão podendo, por exemplo, algum stock que vai fora de Madeira. A gente recolhe, e como somos artistas, damos-lhe assim um jeitinho especial, e vamos construindo a nossa casa. Todas as obras são feitas por alunos, por pais e por colaboradores. Acho que isso também, acho que dá diversidade. Depois também ganhamos coisas que só ao final de muito tempo é que ganhamos consciência. Por exemplo, o sentimento de pertença, não é? Hoje em dia nós, às vezes vêm cá e dizem, mas porquê é que não há lixo no chão? Porquê é que as mesas não estão riscadas? E são mesas velhinhas que já foram de outras escolas e a gente é que recuperou. E eu na altura também eu pensava, porque os nossos meninos são os melhores do mundo, são muito educadinhos e estimam muito. Mas a verdade é que foram eles que pintaram aquelas mesas. Eles foram connosco buscar aquelas mesas que outros estavam a pôr já para o lixo. E eles viram que a gente não tinha mais para dar a eles, mas o pouco que nos foi dado a gente tentou dar o melhor para eles. E acho que isso... eles, pelo exemplo, não é? Ao terem estes modelos, eles próprios crescem a querer ser assim. E então eu não tinha noção disto, acho que os meus colegas também não. São pequenas coisas que nasceram da adversidade, não é? Nasceram das dificuldades que a gente teve e acabaram por ser pontos muito fortes que nos fizeram desenvolver.
E nesta dinâmica do conservatório, de escola, de comunidade, é também uma família. Vocês têm um projeto para ir mais além?
Sim, temos. É o nosso futuro projeto, que eu espero que no final de 2022 esteja concluído. Nós, com o tempo, a gente começou a perceber que a música não bastava. Não bastava porque a gente podia tentá-los fazer felizes momentaneamente, mas havia necessidades que eles precisavam a longo prazo. Comida, roupa, afeto. E então começámos... Cada um trazia de casa uma caixa de batatas, outro trazia umas alfaces, e começámos assim, pedíamos algo, por exemplo, pedia à minha avó para vir e fazer uma sopa para todos, e nós comíamos com os meninos que precisavam. Isso foi evoluindo até a gente chegar à conclusão de que esta assistência social não era suficiente, porque a gente estava a matar-lhes a fome ali, a dar-lhes roupa quentinha, mas isso não os preparava para o futuro, para eles irem à procura. E então pensámos, por que não criarmos uma casinha autónoma dentro do conservatório em que eles tenham a vivência de uma casa? Porquê? Porque alguns dos nossos meninos, felizmente não são todos, nem é a grande maioria, mas ainda é uma boa parte de alguns dos nossos meninos que não têm casa, vivem em bairros de lata que ainda existem em Lisboa. E outros até têm uma casa, mas às vezes não têm o contexto familiar que os ensine a viver e a mediar os conflitos familiares. Então a gente pensou, vamos criar uma casinha e vamos ser a família daquelas crianças que precisam ou daquelas que queiram. Às vezes podem não precisar e podem querer estender a família. E então nasceu a Casinha dos Afetos, que é uma casinha que fica dentro do conservatório, também ela feita em contentores, mas toda muito aprumadinha, muito bonitinha. Criámos uma cozinha, criámos uma lavandaria, criámos uma salinha, criámos uma zona de quartos, uma zona para estudar, e eles é que gerem aquela casinha. Portanto, eles vêm da escola, chegam ali, fazem o lanche para eles, fazem o lanche para os mais novos, podem lavar a roupa, podem tomar banho, podem preparar. Portanto, é tal e qual como uma casa.
E depois vão, ao fim do dia, vão para casa?
E ao fim do dia vêm para casa. O que é que nos aconteceu? Quando foi agora este tempo de pandemia, a gente teve muitos meninos que choravam, porque o conservatório não podia estar aberto. E a gente fartou-se de telefonar para toda a gente a dizer, por favor, deixem-nos abrir o conservatório, porque há muitos meninos a precisar. Chegou-se ao cúmulo de termos que levar algumas das crianças para as nossas casas pessoais, porque para o bem-estar deles era necessário, só podia ser assim. E então estes miúdos, alguns mais velhos, já com 15, 16 anos, e também os nossos pequenitos de 3 anos, começaram a dizer, mas porquê é que a gente tem que ir para casa dormir? Se depois nos batem, se a gente não come, porque eu vejo sempre o meu pai a bater na minha mãe, porque a minha mãe está sempre alcoolizada, entre outras situações, porque é que a gente não pode dormir cá? E eu ao início pensava, é demais, se calhar não pode ser feito assim. Mas depois começámos a falar com outras pessoas que já trabalham na área, e nós próprios também fazemos muitos concertos em casas de acolhimento e vamos tentar sempre ajudar estas instituições, e pensámos, realmente, por que não? Por que não nós fazermos aqui isto? E, claro, ao início houve logo gente que disse, são doidos, isto não dá.
Mas já está a andar.
Já está a andar, já temos as instalações, já temos parte de mobiliário, neste momento já nos só falta os beliches e ter isso. Tivemos uma ajuda muito grande da comunidade que nos deu brinquedos, a própria Maria João, a quem a gente tem que agradecer muito, que também nos trouxe brinquedos para os nossos meninos. Roupinha de cama também falta-nos e alguns atualhados, mas nada que a gente, todos juntos, que não consiga. Eu sigo muito aquela máxima de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, e como aldeia a gente tem conseguido, porque também temos pais fabulosos que adoram ser pais de outros meninos e que nos ajudam muito. E então estamos neste momento a preparar tudo para apresentar à Segurança Social para abrir aqui uma casa de acolhimento.
Esse entusiasmo todo questiona-me onde é que vocês vão arranjar o dinheiro, porque tudo isto precisa de dinheiro para funcionar. Vocês têm financiamento de onde?
Nós temos financiamento não para tudo, mas
para os instrumentos, por exemplo.
Ao início tínhamos financiamento do Ministério da Educação, mas na altura tínhamos 5 mil alunos e tínhamos financiamento para 200. O que é que a gente fazia? A gente sempre fomos pobrezinhos, dava para esticar e dava para todos. Coisas simples onde a gente poupa. Não temos pessoas para fazer a limpeza. A limpeza é feita pelos professores e pelos alunos. É a nossa casa, é a nossa escola, a gente limpa. Poupa-se muito assim. Outras coisas simples. São contentores, às vezes temos muito frio, como eu e a Maria João estamos aqui, mas não se liga aos ar-condicionados, porque é um custo energético muito grande e a gente não pode pagar. Outras coisas que fazemos, tocar na rua e às vezes alguns casamentos e isso, e ganhamos algum dinheirinho. Mas hoje em dia, depois da reportagem com o Sr. Humberto e com a Catarina Marques e com a grande ajuda e bênção da Maria João que fizemos, a gente conseguiu que o Ministério da Educação nos conseguisse apoiar muito mais, e então hoje em dia, para além dos 200, financia mais 500, e isso para nós foi, se a gente é já brutal. Conseguia com 5 mil ajudar, a gente pensou, agora já podemos ir aos 13 mil. E tivemos também a senhora Francisca e o senhor do IPAF que nos ajudaram muito, pelo menos a entender como é que a gente pode
concorrer,
concorrer a financiamentos. Sim. E tivemos a grande ajuda da Margarida Couto e do Filipe Almeida. Fizemos uma candidatura ao Portugal Inovação Social e conseguimos ganhar. E para nós isso foi incrível, porque conseguimos chegar ao concelho todo. Neste momento estamos quase a chegar aos 14 mil alunos. Conseguimos também desenvolver projetos para os idosos e, para mim ainda mais importante, todos os nossos antigos alunos, nós conseguimos contratá-los a todos.
Isso. Portanto, é ótimo.
Para nós é ajudar em dois níveis, porque hoje em dia a maior parte dos professores e dos cuidadores destes nossos pequenitos já foram eles alunos do conservatório e estão agora...
sentem para o que é que estão a trabalhar, sabem para o que é que estão a trabalhar.
E temos depois outro lado, que é, tem muita vontade de mudar o mundo para melhor. E então continua-se este
legado. Isso parece que é contagiante por aqui.
Ai, felizmente.
Olha, Elizabeth, diga-me só mais duas coisas. Primeiro, que idade tem agora?
Eu agora tenho 38, já estou a ficar melhor.
E qual foi o instrumento que há 30 anos a inspirou?
O clarinete. Um pauzinho de madeira fez uma grande magia na minha vida e mudou-me por completo.
E agora, a música que inspira todos estes jovens, o que é?
Olha, nós temos um hino que foi feito pelos meninos, foi composto integralmente por eles, por antigos alunos e por alunos, e é algo que é o nosso manifesto, que diz o que nós somos. E então eu gostaria muito que vocês ouvissem este hino e que também ouvissem uma música que é um bocadinho, porque o hino ainda não está gravado por pessoas, portanto ainda é uma versão MIDI e é muito feinha, mas dá para entender. Sim. Um bocadinho. E depois tenho a nossa Orquestra de Percussão Corporal, que é o nosso Ex Libris, que canta uma música africana que fala da importância do Ubuntu e de sermos todos comunidade, e nós é o todo é maior que a soma das partes, é o nosso mantra. Portanto, acho que ficam muito bem entregues com essas duas musiquinhas.
Obrigada, Elizabeth.
Obrigada, Maria João. Um beijo muito grande.
Thank you.
projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela.